Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godói, estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Fábio Calisto. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Kellen. Bom dia aos ouvintes.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o vice-presidente da Casa, senador Aníbal Diniz, fala sobre a sabatina do ministro do STJ, indicado para o Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, marcada para a semana que vem.
A escolha da presidenta Dilma aconteceu, a votação aqui certamente será por unanimidade e a sabatina é mais para cumprir o rito.
No quadro Projeto do Dia, mais um capítulo da série especial sobre a reforma do Código Penal. O projeto do novo Código propõe a criminalização da homofobia e a transformação do crime de racismo em hediondo. Mas o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, apontou uma falha no texto que precisa ser corrigida.
O crime de racismo não tem pena fixada. A gente vai analisando e fica com um pouco de dúvidas a respeito da questão como um todo.
No Som Brasilis, a viola caipira de Renato Andrade. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre a participação das mulheres na política brasileira.
Uma reportagem da BBC Brasil, publicada esta semana, mostra que as mulheres registraram participação recorde nas eleições municipais de 2012.
De acordo com as leis eleitorais, os partidos são obrigados a ter no mínimo 30% de candidatas do sexo feminino em suas chapas parlamentares.
A regra, que vale desde 2009, fez com que a cultura política sofresse uma mudança. Este ano, pelo menos 46 cidades brasileiras terão eleições em que a vaga da prefeitura é disputada apenas por mulheres.
Se compararmos com 2008, quando o percentual mínimo não era exigido, a participação feminina nas eleições cresceu 85%.
Além da lei de cotas de gênero, outro fator estimula as candidaturas de mulheres no Brasil. Em 2010, elegemos a primeira presidente do país.
A escolha de Dilma Rousseff encorajou outras mulheres, como foi o caso de Jalmira Maria Silva Ganhem, que concorre à prefeitura de Montevidéu, em Goiás.
A candidata afirmou à BBC Brasil que depois da eleição de Dilma, a sociedade passou a enxergar as mulheres com outros olhos. Jalmira, por exemplo, disputa a vaga de prefeita com mais outras duas candidatas.
E apesar dos avanços, a participação feminina na política ainda é tímida se comparado a outros países.
O Brasil ocupa um dos últimos lugares num ranking de paridade de gênero, que contabiliza representantes de parlamentos de todo mundo. Aí analisa em cada parlamento do mundo, né? Cada congresso, o número de homens e o número de mulheres, né?
E apesar de 52% dos eleitores brasileiros serem mulheres, o país conta apenas com 9% de deputadas federais e 12% de senadoras.
A média mundial de deputadas é de 20,3%. O país que mais tem mulheres ocupando o cargo é Ruanda, com 56,3% de deputadas.
E vale observar que Ruanda é o único país com maioria feminina na política. Em Andorra, metade das cadeiras de deputados é ocupada por mulheres. E em Cuba, o percentual é de 45,2%.
Os países que têm menos participação de mulheres em cargos políticos são a Arábia Saudita e o Catar. Agora, para que vocês não pensem que todos os países árabes estão nessa situação, é interessante observar que no caso da Argélia, que teve eleições agora em maio de 2012, as mulheres são, nesse momento, 31% da Câmara dos Deputados, que lá se chama Assembleia Nacional. Indica que há países árabes em que a participação também é alta, inclusive superior ao Brasil.
É isso aí, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que sempre traz um assunto de interesse do cidadão. Hoje conversamos sobre o aumento da participação feminina aqui na política brasileira.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz e em Fortaleza você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
E é interessante dizer que, no caso do Piauí, nós temos ouvintes não só de Teresina, mas temos ouvintes do Maranhão também, né? Da cidade de Timon, que é uma cidade gêmea, né? De Teresina, só tem que atravessar o rio. Então, nós sabemos que temos ouvintes também no Maranhão, na cidade de Timon e outras cidades também próximas, né? Já que Teresina fica exatamente, né? No limite, né? Entre os dois estados. Agora, nós vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado Federal vai se reunir na semana que vem em mais um esforço concentrado antes das eleições municipais. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, convocou sessões para terça e quarta-feira com a intenção de votar a medida provisória do novo Código Florestal. O texto, editado depois de vetos e modificações ao projeto de lei aprovado pelo Congresso em abril, perde a validade no dia 8 de outubro. A medida provisória já passou por uma comissão mista e pela Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram uma mudança no texto original, diminuindo de 20 metros para 15 metros a área de recomposição de mata ciliar nas pequenas propriedades. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, participou ativamente do processo de mudança no Código Florestal. Ele destaca por que esse trabalho foi necessário.
O Código Florestal é de 65, é uma legislação que está fora já do seu tempo, meritória, mas o Brasil tem um passivo ambiental de dezenas de milhões de hectares. Quando foi feito o decreto em julho de 2008, o Brasil caiu na real e viu que estava diante de um grande passivo ambiental. Tinha uma lei rígida que não era cumprida. Uma parcela enorme dos produtores na ilegalidade e uma área estratégica do Brasil nas barras da justiça.
Durante o esforço concentrado da próxima semana, os senadores também devem aprovar a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga de César Peluso, que completou 70 anos de idade e foi obrigado a se aposentar. Teori Zavascki será sabatinado pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na próxima terça-feira. Logo depois, o nome do novo ministro segue para apreciação do plenário, como explica o vice-presidente do Senado, Aníbal Diniz, do PT do Acre.
A sabatina do ministro Teori já é mais uma formalidade, né? Porque a escolha da presidenta Dilma aconteceu, a votação aqui certamente será por unanimidade e a sabatina é mais para cumprir o rito.
Destaques do Senado.
Chegou a hora do projeto do dia, série especial sobre a reforma do Código Penal. Hoje vamos falar sobre os crimes de preconceito e discriminação.
O projeto do novo Código propõe a criminalização da homofobia e a transformação do crime de racismo em crime hediondo.
Projeto do dia.
O projeto do novo Código Penal amplia a lista do que pode ser considerado crime fruto de intolerância e também substitui a Lei 7.716 de 1989, a Lei do Combate ao Racismo. Essa lei considera crime o preconceito ou discriminação por motivo de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A proposta do novo código adiciona a esse rol as violações de gênero, identidade, orientação sexual, religião e procedência regional. É crime, portanto, se por qualquer um desses motivos se negar emprego a uma pessoa, impedi-la de ter acesso a lugares como restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos privados ou públicos, entre outras situações que ferem a liberdade dessa pessoa. Pelo texto do PLS 236 de 2012, os crimes frutos de intolerância são imprescritíveis e inafiançáveis. O texto do projeto do novo código inclui ainda a expressão insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, o Estado não pode deixar de punir quem cometer crime de preconceito ou discriminação. Durante a audiência pública da Comissão Especial de Senadores que analisam o projeto do novo código, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, apontou uma falha no texto proposto pelos juristas.
Por exemplo, o crime de racismo não tem pena fixada. A gente vai analisando e fica com um pouco de dúvidas a respeito da questão como um todo.
Por esse e outros motivos, o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, defendeu mais tempo para o exame do projeto do novo código no Senado. A mesma opinião tem o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que diz que a inclusão do preconceito ou discriminação por orientação sexual no texto do novo código pode levar a interpretações erradas, por exemplo, em relação a manifestações religiosas contrárias ao homossexualismo.
Você não pode ser intolerante porque a cor do cara não é igual à sua, porque ele nasceu num país diferente do seu. Ser intolerante com o cara porque ele é homossexual. Se Deus deu livre-arbítrio, quem sou eu para tirar? Eu o respeito, ele paga imposto, ele trabalha, mas eu não sou obrigado a concordar com a prática dele. É diferente. Homofobia é absolutamente diferente. Homofobia quer matar, quer destruir, quer jogar dentro da vala. O país não é homofóbico. Eu não sou homofóbico porque eu não concordo. Eu sou homofóbico? Que história é essa? Então nós não podemos, de forma sutil, trazer para dentro desse texto, como está proposto, uma maneira de criminalizar a sociedade por uma dívida que ela não tem. Que eu posso muito bem falar para um casal hétero, ó, na porta da minha casa, não, vão se beijar lá atrás. Ele pode sair com raiva de mim, mas eu não sou criminoso, ele não manda me prender. Mas se falar isso para um casamento homossexual...
Essa polêmica está acesa no Senado desde o ano passado, quando começou a análise do projeto de lei número 122, que criminaliza a homofobia. Na época, a relatora desse projeto, senadora Marta Suplicy, do PT paulista, justificou seu voto favorável ao projeto.
Isso, nós não podemos mais viver num país onde a pessoa homossexual na escola é submetida a bullying, onde não pode andar na Avenida Paulista porque pode ser violentamente machucada. Nós não podemos viver numa sociedade assim. Acho que o mundo mudou. Nós vivemos no século XXI.
Além da parte específica dos crimes frutos de intolerância, o projeto do novo código possui ainda outros artigos que falam sobre a questão da discriminação. O artigo 467 do projeto prevê o crime de segregação racial institucionalizada ou tolerada, o apartheid. Já o artigo 77 coloca a discriminação ou preconceito de cor, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, origem ou contra a pessoa com deficiência como causa de aumento de penas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, presidente da comissão de juristas que propôs o texto, ilustra esse artigo tomando como exemplo a homofobia.
Elevamos a homofobia como causa de agravamento de várias penas, em especial homicídio.
E o preconceito também é causa de aumento de pena para o crime de injúria. A injúria acontece quando uma pessoa ofende a dignidade ou o decoro de outra. A pena proposta no projeto do novo código é de 6 meses a 1 ano. Mas se a injúria fizer referência à raça, cor, etnia, sexo, identidade ou opção sexual, idade, deficiência, condição física ou social, religião ou origem, a punição aumenta para prisão de 1 a 3 anos. Outra novidade é que o projeto do novo Código Penal coloca o racismo como crime hediondo, ou seja, é crime de extrema gravidade e, por isso mesmo, merece punição mais rigorosa. Na opinião do doutor em Direito Penal Luiz Flávio Gomes, um dos juristas que elaborou o projeto, é uma medida necessária.
Um país racista como o nosso, se queremos que altere alguma coisa no quadro, nós somos um país escravagista e racista.
E você, o que acha da transformação, no novo Código Penal, do crime de racismo em crime hediondo? E da inclusão dos crimes de preconceito e discriminação contra pessoas homossexuais? Mande sua opinião pelo Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Sua participação é muito importante.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Na segunda-feira, continua a série especial do quadro Projeto do Dia sobre a reforma do Código Penal. Vamos falar sobre culpa gravíssima. É uma forma de punir com mais rigor, por exemplo, os delitos cometidos por irresponsabilidade no trânsito.
E vamos de notícias.
Notícias.
Piauí. Aqui é uma informação do Acesse Piauí. A partir do dia 24 de setembro, estarão abertas as pré-matrículas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, no âmbito da Bolsa Formação no estado do Piauí. Os cursos são de técnico em segurança do trabalho, técnico em administração e técnico em informática. Serão 880 vagas em 5 municípios, na primeira etapa, nos municípios de Teresina, Picos, Floriano, Parnaíba e Oeiras. Os estudantes interessados devem estar regularmente matriculados no ensino médio da rede estadual de ensino ou na educação de jovens e adultos na sexta e sétima etapa. Os interessados devem comparecer à sede da Gerência Regional de Educação Estadual do município para realizar a pré-matrícula e a confirmação. Em Teresina, a pré-matrícula e a confirmação devem ser feitas na Secretaria das Escolas Ofertantes. Os documentos para a pré-matrícula são comprovante de escolaridade, comprovante de endereço, identidade e CPF. As aulas começam no dia 22 de outubro e a pré-matrícula acontece entre os dias 24 e 28 de setembro. Os estudantes receberão auxílio estudantil para transporte e alimentação, fardamento e material didático.
No estado do Acre, a Gazeta do Acre informa que o Banco do Brasil irá disponibilizar agências específicas para o pagamento de alvarás judiciais. Funcionarão para o pagamento de alvarás as agências 5790, localizada na Avenida Ceará, e a agência 2358, localizada na Rua Marechal Deodoro, ambas no centro da cidade. Os telefones dos gerentes gerais e de negócios das respectivas agências também estarão disponíveis para agilizar o atendimento nesses casos.
Informação aqui do Ceará, Diário do Nordeste. Obras do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza, Transfor, na Avenida Pontes Vieira, entre as vias Senador Virgílio Távora e Desembargador Moreira, no sentido Aldeota-PC, interditam a via para serviços de drenagem, pavimentação, padronização das calçadas e sinalização. Portanto, na Avenida Pontes Vieira, esse trecho estará interditado. Na via passam em média 1.000 veículos por hora. A interdição para as obras aconteceu ontem à noite, por volta das 20 horas, para a sinalização dos desvios e de semáforos temporários nos cruzamentos das vias. O coordenador do Transfor, Daniel Lustosa, informou que os moradores, comerciantes e motoristas da região já foram orientados sobre as alterações. Segundo o coordenador, a drenagem vai resolver os transtornos de alagamentos com a padronização das calçadas. Os motoristas devem ficar atentos. Quem vem pela Avenida Senador Virgílio Távora, no sentido Praia-Sertão, deve dobrar à direita na Pontes Vieira. E quem vem no sentido Sertão-Praia pode virar à esquerda para ter acesso à Pontes Vieira. Com isso, a faixa no sentido oeste-leste irá assumir o sentido leste-oeste e os veículos seguirão no contrafluxo. Já os condutores que trafegam pela Avenida Pontes Vieira no sentido PC Aldeota deverão dobrar à esquerda na Avenida Visconde de Mauá, depois entrar à direita na Rua Francisco Holanda, pegando novamente à esquerda para seguir pela Avenida Desembargador Moreira até chegar à Avenida Antônio Salles. Então, é só dobrar à direita para chegar até a Avenida Senador Virgílio Távora.
No Mato Grosso, o Diário de Cuiabá informa que as aulas da Universidade Federal do Mato Grosso voltam na segunda-feira, agora dia 24, por decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Faltam 40% do calendário para encerrar o primeiro semestre de 2012 e os professores e alunos têm até o dia 10 de novembro para encerrar o conteúdo previsto. No próximo dia 1º de outubro, será realizada outra reunião da CONCEP para definir o segundo semestre de 2012. Serão decididas também as datas de recesso recesso e as férias. A greve nas universidades federais durou mais ou menos 126 dias lá no Mato Grosso.
Rio Grande do Norte, notícia do Diário de Natal. A 45ª Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente de Natal divulgou a lista atualizada da adequação dos postos de combustível com o selo verde. A campanha do selo verde, lançada no ano passado, é resultado de 2 anos de levantamentos realizados pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, UFRN, e CEMURB, em 110 postos de combustível de Natal, ou seja, participação inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nesta campanha. A proposta é incentivar o consumidor a abastecer apenas em postos de combustível que não poluem as águas do subsolo. Os postos que estiverem dentro das normas recebem o selo verde de posto ecologicamente correto. A lista está no site do Ministério Público do Rio Grande do Norte, www.mp.rn.gov.br. Repito, o site do Ministério Público do Rio Grande do Norte é www.mp.rn.gov.br. E você vai saber, então, quais são os postos que têm o selo verde.
E agora chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, a viola caipira de Renato Andrade. Considerado um dos maiores mestres da viola caipira instrumental, Renato Andrade nasceu em Abaeté, Minas Gerais, em 28 de agosto de 1932. Começou na música ainda jovem, quando foi para Belo Horizonte estudar violino com o mestre Flauzino Rodrigues. Quando voltou à sua cidade natal, apaixonou-se pela sonoridade da viola caipira. Aposentando o violino, passou a dedicar-se integralmente à viola, desenvolvendo a apurada técnica e se tornando um mestre do instrumento. O virtuosismo e o vasto conhecimento técnico e musical de Renato Andrade se fundiram às melodias simples da sonoridade da roça, originando assim verdadeiras sinfonias caipiras, introduzindo a viola nas elitistas salas de concerto. Com bom humor, ele ironizava: "Viola é como mortadela. Todo mundo gosta, mas tem vergonha de comer na frente dos outros." Renato Andrade, que morreu em 2005, começou carreira artística tarde, já com 36 anos de idade. E só lançou em 1977 seu primeiro disco solo, A Fantástica Viola de Renato Andrade, da qual escolhemos a peça instrumental Amor Caipira.
Thank you.
Ouvimos Amor Caipira, com Renato Andrade, nosso convidado de hoje, no Som Brasilis. Um excelente final de semana a todos.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos para um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.